Todos nós reconhecemos que a água é um recurso importante e escasso, mas na prática não o valorizamos e ainda desperdiçamos muita água. Vamos conversar com o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, no dia, Miguel, em que é apresentada uma nova campanha para alertar, sensibilizar os portugueses para esta necessidade permanente de poupar água.
Água com um pingo de consciência é o nome desta campanha, que pretende levar então os portugueses a consumirem água de forma racional. Ainda no último ano vivemos uma situação crítica de seca. O certo é que, como referiste-se, é generalizada a noção de que a água é um bem escasso e essencial. Depois, na prática, nem sempre evitamos o desperdício.
Senhor Ministro, bom dia, bem-vindo à Manhã da Renascença. Deixe-me dizer-lhe que está com um ar bem desperto já a esta hora. É resultado de um relaxante banho de imersão ou de um duche rápido?
De um duche rápido, até porque para chegar a horas assim teve que ser.
E poupa bastante água, pelo que tenho aqui e os dados que há pouco falavam. Um duche rápido permite poupar imensa água. De 180 litros que se gasta em 15 minutos, já agora passa para 60 litros. É impressionante.
E no que é que consiste esta campanha em concreto que hoje vai ser apresentada?
Esta campanha é uma campanha, de facto, muito alargada e dirigida a um público muito vasto e feita num momento em que, como sabemos, não há nenhuma escassez de água em Portugal, felizmente. Nós fizemos um estudo de opinião muito vasto antes de lançar esta campanha e ficaram claras três coisas para simplificar. Primeiro, não é por poupar água que as pessoas vão ter algum ganho económico. A água é, de facto, muito barata e não é, estamos a falar de cêntimos naquilo que pode ser a redução. Mas também ficou muito claro para todos, a partir dos resultados dessa campanha, que não só há uma consciência bastante alargada, mais de 60% dos portugueses sentem e sabem que é preciso poupar água, ainda que poucos o façam, mas, e é para mim um número mais interessante, 88% sentem que não podem gastar a água que desejam, ainda que tenham poder económico para poder pagar. Isto é, a água é um bem público. Por isso, a mensagem que focamos, e disse bem, resumiu bem, o slogan da campanha é mesmo um pingo de consciência, esta é uma campanha muito voltada para a consciência ambiental dos portugueses, para a percepção de como a água é um recurso escasso, que não há forma de poder fabricar água, de poder inventar água para termos mais no futuro. Aliás, Portugal está na Bacia Mediterrânica, que é um dos países onde a água que chove é menos do que a água que se consome, e é mesmo uma campanha voltada para a consciência ambiental das pessoas, sendo que não é só para os consumidores urbanos, para os hábitos de cada um de nós, mas tem também uma outra componente dirigida às atividades económicas, muito particularmente à agricultura e à rega.
Mas que ações em concreto é que esta campanha vai ter?
Esta, para já, é uma campanha com uma componente publicitária forte e, portanto, vamos estar nas rádios. Aliás, a Rádio Renascença é nosso parceiro editorial.
Já cá está.
A Renascença é nosso parceiro editorial. Vamos estar nos jornais, vamos estar na televisão, vamos estar também nos jornais regionais e, portanto, vamos estar nos meios de comunicação.
Então, sobretudo uma campanha de comunicação, neste caso.
É essencialmente uma campanha de comunicação para já, que no início do próximo ano vai ter um conjunto de seminários voltado para técnicos. Vamos estar em todas as feiras, vamos pelo menos querer estar em todas as grandes feiras de agricultura no próximo ano. A agricultura é responsável por 70% do consumo de água em Portugal. Vamos também promover o maior número de ações de sensibilização e de formação, sobretudo para técnicos municipais, porque pode-se poupar imenso na rega dos jardins, seja
muitas
com novas técnicas de rega.
De facto, os grandes consumidores de água.
Seja com novas técnicas de rega, seja escolhendo outro tipo de plantas que são muito mais adaptadas a um país como o nosso. Portugal não é um país de relva, ao contrário de Inglaterra.
Deixa-me perguntar-lhe, pegar aí nesta questão, portanto, falou, há estudos que dizem que os portugueses são conscientes, sabem o quanto a água é um bem escasso. O que é que estamos a fazer mal? O que é preciso mudar? Já referiu aí algumas medidas concretas, mas o que é que podemos...
Deixa-me começar por dar uma resposta ao contrário. Nós fizemos um trabalho fantástico em Portugal ao longo de 25 anos, tendo investido 10 mil milhões de euros com o objetivo de, em 98,9% dos casos, termos excelente água na torneira. A água que temos em nossa casa é de excelente qualidade. E por isso, isso naturalmente que também motiva o uso, até porque do ponto de vista da quantidade, da qualidade, da pressão que temos nas nossas torneiras, nós usamos a água indiferentemente e podemos usar a água com toda a segurança. Temos que perceber que, de facto, a água não pode mesmo, repito, multiplicar-se, é um recurso escasso e, portanto, é esta mensagem que nós temos que levar às pessoas com,
às vezes...
vezes
estivemos
hábitos
a seca
muito
há bem
simples.
Poucos meses. Nessa altura foram feitas campanhas. Ainda assim, mantém-se essa noção vaga por parte dos consumidores de água, de que afinal podem esbanjar. Como é que isso se explica?
Eu disse na altura, e repito, que apesar de não estarmos numa situação dramática, as pessoas objetivamente não sentiam. E não sentiam, as pessoas nas suas casas, não sentiam porque, de facto, houve um esforço enorme do Governo e das entidades gestoras, que são essencialmente das câmaras municipais, para garantir que nunca faltasse água a ninguém. Foram muito poucos os consumidores urbanos que sentiram essa mesma falta de água. Nós conseguimos, no caso de Viseu, é um caso muito claro, em que se consumiam normalmente 15 mil metros cúbicos por dia e chegamos a reduzir esse consumo para 10 mil metros cúbicos por dia, porque houve um caso concreto de escassez. Mas é óbvio que essas mensagens são mensagens que têm que ser repetidas e, sobretudo, esta campanha que nós fizemos no ano passado foi para atacar uma situação muito aguda. Neste momento, esta é uma campanha de maior fogo e muito mais voltada para a formação, tendo também, naturalmente, um conjunto de mensagens publicitárias que muito mais estas campanhas costumam ter.
Eu queria ainda falar-lhe de outro assunto da atualidade e da sua tutela, o protesto dos taxistas. Alguém meteu água na polémica Lei Uber, como é chamada, para assistirmos a um protesto desta dimensão?
De todo em todo. Este é o processo mais comprido desde que estou no Ministério do Ambiente em que participei. E tudo começa com um grupo de trabalho com os senhores taxistas em março de 2016. Há uma proposta de lei que foi proposta pelo Governo. Essa lei foi aprovada na Assembleia por 80% dos senhores deputados. Teve um veto por duas razões concretas por parte do Sr. Presidente da República. Foram corrigidas as razões desse mesmo veto. Foi novamente aprovada, foi promulgada e entra em vigor no dia 1 de novembro. Este é um processo muito longo de negociação em que ouvimos todas as partes.
Quer dizer que dure o que durar este protesto, a lei não será alterada?
A lei é uma lei da Assembleia da República que foi aprovada e mal fora que uma classe socioprofissional, por muito respeito que merece e merece, tivesse o poder de impedir que uma lei da República entrasse em vigor.
Os taxistas dizem agora que, enfim, o ponto fundamental, aquele de que fazem mesmo questão que a lei mude, é o da contingentação dos transportes em carros descaracterizados, ou seja, a limitação do número de viaturas que estão a serviço às plataformas. A esse nível o Governo está disponível para, enfim, fomentar alguma alteração na lei ou também não?
Não faz qualquer sentido. Vale a pena, sobretudo, perceber porque é que os táxis têm um contingente. Os táxis são uma atividade de serviço público. E como atividade de serviço público tem benefícios fiscais, podem utilizar as faixas base, podem ocupar o espaço público sem nada a pagar por isso com as suas praças e, por isso, uma atividade deste tipo não pode ter um número infinito, porque há, de facto, aqui um conjunto de benefícios fiscais que lhes são atribuídos e é preciso saber a quantos é que eles são atribuídos.
Mas reconhece que o número infinito ou potencialmente de carros ou serviços das plataformas pode afetar de forma dramática o funcionamento dos táxis ou não?
Não estou a ver em quê com toda a franqueza, e sobretudo é assim, não se contingentam atividades económicas banais, que é o caso de facto do TVDE, da Uber, da Cabify e todas as outras. As atividades económicas, desde que acabou o condicionalismo industrial em Portugal, que acabou com a Revolução de Abril, não são contingentáveis, portanto essa questão, com todo respeito, é uma questão que não faz sentido estar em cima da mesa.
E a possibilidade, por exemplo, de parte dos táxis que trabalham também com a plataformas eletrónicas que começam a surgir ao nível das próprias empresas de táxis, a esse nível deixarem de ter limite. É viável ou não?
Vamos lá ver. Essa foi uma questão que nunca os próprios taxistas quiseram colocar em cima da mesa.
Mas
e eu acho
colocada...
que dificilmente é viável, por uma razão muito simples. Porque, de facto, a partir do momento em que há uma atribuição de benefícios fiscais, o Estado tem que saber quantos são. Agora, há uma coisa com a qual eu concordo em absoluto, que é deixar de haver contingentes municipais para haver, por exemplo, falando das áreas metropolitanas, contingentes metropolitanos. Não peçam ao Ministro do Ambiente que ache normal que um táxi que leva um cliente de Lisboa a Cascais seja obrigado a regressar em vazio com uma função de utilidade negativa, onde só temos um tubo de escape a emitir e, portanto, não faz qualquer sentido. Os contingentes municipais não fazem sentido. Nós tentamos negociar isto nos vários grupos de trabalho, nunca chegamos a acordo e, portanto, não avançamos.
Obrigada pela sua presença aqui. Agradeço-lhe imenso o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, na Manhã da Renascença. Falamos sobre os táxis,
obrigado.
Falamos sobre a água. Eu soube, continuo a fumar. 3 anos como Ministro do Ambiente, ainda continua a fumar? Não teve...
Não sei. Bom, eu não estou a ver qual é a relação entre ser Ministro do Ambiente e fumar.
Não estou a ver qual é a relação.
Se me virem a tirar uma beata para o chão. Isso não acontece.
Isso não acontece, claro que não. Obrigada pela sua presença aqui e até breve.
Obrigado, bom dia.